A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Paraná Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou conversar aqui com a magistrada Priscila Soares Crossetti. Ela é juíza titular da Vara da Infância e Juventude e Anexos da comarca de Paranaguá e membro da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E nós vamos falar sobre a violência infanto-juvenil no cenário brasileiro. Muito boa tarde, seja bem-vinda, magistrada.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é um imenso prazer participar do programa Justiça para Todos.
Muito bom, nós que agradecemos a sua disponibilidade. Bom, magistrada, para começar a nossa conversa, como que a senhora definiria violência contra crianças?
Então, vamos ver se a gente consegue deixar didático, né? Sim. No exercício do poder familiar, confere-se, né? A lei confere aos pais e também a outros personagens que atuam ali com as crianças, né, cuidando de crianças, enfim, o dever de correção, disciplina, que significa impor limites, vamos dizer assim, né, necessários à convivência familiar e social. Então, cabe a essas pessoas educar os filhos, né, orientar essas crianças com carinho, com diálogo, para que sejam bons cidadãos e possam conviver em sociedade. Ocorre que, no exercício desse poder, dever, vamos dizer assim, os pais eles têm que observar regras mínimas de respeito, liberdade e dignidade do filho, que são direitos considerados fundamentais, né? Então, o direito ao respeito, ele é previsto na Constituição Federal e ele é trabalhado também nos artigos, alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele consiste no quê? Na inviabilidade da integridade física, psíquica e moral de pessoas em formação, né? Então, sempre que ocorrer uma punição aplicada ou uma ação, né, que viole a integridade física, psíquica e moral da pessoa em formação, a gente pode dizer que ocorreria uma violência em relação às crianças e adolescentes. E essa violência, como a gente sabe, ela tem que ser prontamente repudiada e em alguns casos, né, punida também. Então, a violência, ela pode ser de diferentes formas, né? Ela pode ser, então, tanto física, quanto psicológica ou ainda sexual.
Correto, magistrada. Com relação a esses tipos de violência que a criança pode sofrer, né, dentro da própria família, da própria casa, há consequências jurídicas para esses atos, não é mesmo?
Sim, sim.
E a senhora poderia falar a respeito dos atos, né, dos tipos de violência contra a criança e essas consequências jurídicas?
Então, como eu já falei, assim, resumidamente, né, a gente tem as tipos de violência que são mais comuns e enfim, que se busca um combate maior, que são essas da violência física, que consiste em toda ação que é imposta à criança ou adolescente, que ofenda a sua integridade ou a sua saúde, uhum, corporal e que lhe cause sofrimento físico mesmo, né? Por exemplo, hematomas, queimaduras, enfim. A violência psicológica é uma violência silenciosa, que não deixa vestígios, né? E ela se configura como as condutas de discriminação, depreciação, desrespeito em relação à criança ou adolescente. E pode ser, por exemplo, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, agressão verbal, enfim. Todas condutas que interferem, né, no desenvolvimento saudável, né, psíquico ou emocional dessa criança ou adolescente vítima desse tipo de conduta. E ainda a gente tem a violência sexual, que são violências que ocorrem, por exemplo, com manipulação de genitália, mamas, ou ânus, com ou sem penetração, com uso ou não de violência, né, para esse tipo de ação, podendo ainda ocorrer a exploração sexual, que é pouco falada também, para ganho financeiro, ou ainda pornografia. E também acho que poderia colocar aqui como forma de violência a negligência, que às vezes as pessoas lembram da física, da psicológica, da sexual,
sim,
né?
Uhum.
Mas é importante também frisar a questão da negligência, ou seja, a ausência do cuidado também pode gerar vários danos às crianças, né? Ou seja, na saúde, educação, no desenvolvimento emocional, na nutrição, enfim. Então, basicamente, seriam essas as formas.
Então, magistrada, é um assunto ainda rodeado de tabus, não é mesmo? Há muitos pais, muitas famílias que acham que pode educar, claro, da maneira que lhe convém. Mas os pais podem achar que agressão verbal, castigar, umas palmadas, que tudo isso não é uma violência, ou seja, é a maneira dele educar o filho dele, da criação. É um assunto que está inerente, né? Um tema assim, que está inerente à nossa cultura?
Então, até quando surgiu a chamada Lei da Palmada, que ela permitiu uma ingerência maior, né, mais veemente do Estado ali nas relações familiares,
sim,
quando há, né, a violência, ela foi muito polêmica, justamente por isso, porque você acaba entrando nesse campo em que há vamos dizer assim, um imaginário coletivo, né, cultural, de que cabe aos pais a educação e escolher a forma, né, de melhor educar os filhos, enfim, de impor os limites. E há, sim, há diversas pesquisas nesse sentido de que as pessoas entendem que cabe aos pais, né? A maior parte da população ainda entende dessa forma. E é difícil, né, a gente romper com essa cultura, mas é necessário, no sentido de esclarecer a população, educar a população, de que a educação não violenta é o melhor caminho.
Falar sobre maus tratos infantis gera um desconforto ainda dentro das famílias, não é mesmo?
Sim, com certeza.
E, magistrada, eu gostaria que a senhora falasse também, a violência física, nós sabemos que ela costuma ser mais clara, né? Mas há outros tipos de violência que podem ser mais sutis, mas não menos cruéis, que a senhora citou, inclusive, já no início da nossa conversa. Quais os impactos disso para as crianças e para o futuro, né, dessa criança, né, desse futuro adulto?
Então, com certeza, né, a violência que não deixa vestígios, ela é mais difícil de ser identificada, né? Mas ela não é menos danosa às vítimas. E há diversos casos em que os profissionais, as técnicas, né, da infância, elas identificam alteração de comportamento na criança, enfim. Ou as crianças, por exemplo, elas pedem a atenção nos estudos, ou ficam mais agressivas, enfim. Ou ainda podem passar a se autoflagelar e esse tipo de conduta pode estar relacionado, né, ao tipo de violência sofrida, a violência psicológica.
Uhum.
Então, são impactos diretos na saúde da criança, né, no aspecto psicológico, e também quando se autoflagela, ou às vezes até o próprio suicídio, né, retirando a própria vida.
Então, o que está faltando nas famílias contemporâneas, magistrada? Mais atenção, mais carinho, paciência, resiliência por parte dos pais, né, para que as nossas crianças se desenvolvam de forma sadia?
É um tema bastante interessante, né, essa questão da infância.
Sim.
Porque a gente percebe que a sociedade contemporânea e as famílias, consequentemente, estão vivendo um momento em que tudo é muito veloz, as informações, o trânsito de pessoas e coisas, né, no mundo globalizado. E a gente tem a constante sensação, todos nós, de que o tempo passa muito rápido, de que falta tempo para cumprir com todos os compromissos, sejam eles de trabalho ou mesmo os domésticos, enfim. E certamente isso interfere na maneira como os pais e as mães dedicam-se aos filhos, né? E muitos profissionais da área da saúde, né, seja da psicologia, pedagogia e também psiquiatras, eles têm comentado dessa ausência de tempo para as crianças, né? Que não se tem paciência com as crianças. E isso acaba contribuindo ali dentro do contexto familiar para a existência de conflitos ou mesmo esses atos de violência, ainda que aquela violência, como a gente falou agora há pouco, né, a violência psicológica, aquela violência que é mais sutil, né, mas que também prejudica o desenvolvimento da criança. Então, eu sempre falo que a gente precisa ter tempo de qualidade com os filhos, né? Então, às vezes, você não tem muito tempo, mas você tem que ter um tempo de qualidade. E também desenvolver o sentimento de tolerância com esses atos que são próprios da infância, né? Que é um ser humano em desenvolvimento, enfim. Então, os limites, eles são necessários na educação, mas a gente tem que tentar ensiná-los sem violência, né? E eu acho que é por aí.
Até porque é muito comum, não é, magistrada, que crianças vítimas de abusos, de maus tratos, de violência, enfim, venham a repetir esse padrão na vida adulta e podem se tornar perpetuadores dessas agressões?
Sim. Essa literatura, né, que envolve as questões da infância e da saúde, costuma sempre fazer esse tipo de referência. Que a pessoa que recebeu uma formação violenta, né, que ouviu situações de violência, que viu situações de violência ou sofreu mesmo violência física, enfim, ela tende a reproduzir. E não só isso, né? Essa questão de estar sofrendo quando do seu desenvolvimento, né, na fase da infância, enfim, na juventude, ela pode gerar um risco aumentado no futuro dessa pessoa desenvolver doenças psiquiátricas, psicológicas e até mesmo doenças físicas, o que é mais curioso, né? Então, acaba que se gera vamos dizer assim, um círculo, né, da
Sim.
violência.
Uhum.
E daí a importância do combate para a gente quebrar isso, tentar quebrar de alguma forma e criar, vamos dizer assim, sujeitos mais conhecedores dessas consequências, enfim, e que possam fazer algo diferente também dali para frente com seus filhos, enfim.
A vara em que a senhora é titular, vara da infância, juventude e anexos, chegam muitos casos assim, justamente, né, de pais que trazem essa cultura, né, institucionalizada da violência que sofreu na infância e traz isso para os filhos?
Sim, é comum a gente tanto pegar os casos em que precisa uma reação mais enérgica, né, no sentido de eventualmente afastar o agressor da residência ou ainda suspender o poder familiar, né, a depender da situação concreta. Mas a gente vê, às vezes, até ouvindo esses pais, essa fala, né, de que, mas eu precisava impor limites, né, Se não bater, ele não sossega, enfim, esse tipo de fala é muito recorrente.
E, doutora Priscila, a comarca em que a senhora atua, não é mesmo? A comarca de Paranaguá, um município que é litorâneo e também uma cidade portuária. Como são os casos aí de violência infanto-juvenil?
Então, em Paranaguá, assim, a grande parte dos casos de violações de direitos em relação a crianças e adolescentes situa-se na questão da negligência e correlato não com a questão da violência física também. Nós temos muitos casos de mães que são usuárias, enfim, esse é um problema das drogas bastante recorrente lá no, na cidade, né, até por ser portuária, e essas mães acabam negligenciando nos cuidados dos filhos e colocando eles em situação de risco. Então, essas situações são bem, bem presentes. Sim. Situações envolvendo violência física mais contínua, que até se caracterizaria ali uma tortura, também são comuns, mas não tanto quanto a negligência.
E, doutora Priscila, apesar dos avanços, não é, que nós tivemos com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ainda há muitos desafios, na sua opinião, e obstáculos para acabar com a violência infantil a ponto de proibir essa prática e também a punição correta dos agressores?
Então, realmente a legislação nacional, né, o sistema jurídico como um todo, desde a Constituição Federal de 88, o Estatuto da Criança e do Adolescente e as legislações que vieram, elas são super protetivas e, enfim, são bem completas, mas isso é super importante, né, porque é um ponto de partida, né, para todos nós, para nossa atuação como sistema de justiça, mas a gente nota a necessidade de uma educação, de um trabalho sistematizado e abrangente, envolvendo políticas públicas, de educação e orientação sobre a criação e educação não violenta. Então, eu penso que campanhas com bastante visibilidade sejam indispensáveis, né, para se evitar agressões e agressões mais graves contra crianças e adolescentes. E com certeza, somente a partir de esforços conjuntos, né, articulados e até intersetoriais, né, a gente não pode esquecer que no âmbito da infância a gente tem sempre a questão da rede, né, então são vários atores, especialmente no município, né, os órgãos municipais atuando para promover o enfrentamento e a violência contra a população infantil, né, infanto-juvenil. Então, essa atuação intersetorial também é super importante, né? O Conselho Tutelar, o Conselho de Direito da Criança e a própria escola, né? A questão da saúde também, instituições de saúde e com as notificações que são compulsórias dos casos que eles tenham conhecimento, enfim, tudo isso é importante na prevenção.
Por que é tão importante, magistrada, falar sempre sobre essa questão, né, da violência contra crianças e adolescentes através de iniciativas, de campanhas e de projetos?
Então, afora, né, a necessidade para estancar e tentar diminuir, né, esses números que são alarmantes, a gente, para se ter uma ideia, né, dos dados que foram divulgados entre 2011 e 2018, os números de situações de violência contra esse público, né, infanto-juvenil, mais que triplicou no Brasil. E é claro que existem alguns fatores que a gente tem que considerar, por exemplo, que aumentaram-se os canais, né, de denúncia, enfim, e também de notícia, né?
Sim.
Mas, por outro lado, de forma que a gente não sabe se aumentou a violência ou se aumentou a notificação dessa violência, né? Isso pode ter gerado esse aumento. Porém, a gente sabe também que agora, na pandemia, esse número caiu justamente porque a gente não está com esses canais e que costumam ser os canais em que as crianças acabam sendo identificadas, né, como vítimas de violência, que seria a escola, né, e, ou mesmo a saúde, né, porque nem todos os casos chegam a conhecimento, agora com o isolamento social imposto pela pandemia. Mas a importância está justamente nisso, né, no fato de a gente ter um aumento e a gente saber que a violência ela ocorre num âmbito doméstico, num âmbito privado, normalmente, na maior parte das vezes, onde a gente não consegue ver, né? Normalmente a sociedade, né? As pessoas não estão ali, não conseguem observar, né? O poder público, enfim. E por isso a preocupação e a importância, né? De sempre estar falando da questão da violência contra a criança. E esse contexto da pandemia ainda mais, né? Ainda mais porque não tem como negar que houve um aumento significativo do cenário de risco, né? Com o isolamento e o distanciamento social.
Uhum. Nós temos a questão das subnotificações, não é mesmo? E como a senhora falou, a criança não está saindo tanto de casa, não vai para a escola, então os casos podem ficar, né, ainda mais dentro ali da própria família, da própria casa, e as outras pessoas não conseguem ver, é isso?
Exatamente. Então há uma dificuldade de uma pessoa de fora verificar. Porque o que acontece? A criança, às vezes, ela não tem os recursos pessoais necessários, às vezes, para perceber que ela está sofrendo a violência, ou ainda para conseguir externar isso, né? Porque existem várias situações ali dentro de casa, o fato de ter a autoridade do pai, ou às vezes o medo que tem, enfim, faz com que ela se retraia, né? Existem estudos na área da psicologia nesse sentido também. E então, quando elas estão ali, é muito mais difícil, né, da gente identificar, enfim, isso gera com certeza a subnotificação.
Como podemos prevenir? De que maneira a sociedade, a comunidade, né, parentes, vizinhos podem colaborar, magistrada, nessa questão de prevenção a maus tratos?
Então, a prevenção, como eu cheguei a comentar há pouco, eu entendo que caminha primordialmente pela educação, pelo conhecimento de todos de que esse tipo de educação violenta ela não é adequada, uhum. Né? Ela não tem vamos dizer assim, um efeito positivo para a criança, para o adolescente, nem mesmo para a sociedade, porque né, esse comportamento ele vai voltar em algum momento para a sociedade, né? Porque ele vai aprender dessa forma, né, esse ser humano, e ele vai reproduzir. E, por outro lado, a gente desenvolvendo essas campanhas de visibilidade, né, para que todos fiquem alerta, todos percebam. Né? Eu ouvi uma vez uma frase também que fala que às vezes não é só em todos os tipos de população, né, desde as mais carentes ou as menos carentes também pode ocorrer esse tipo de violência. Então, inclusive a frase era no sentido de que às vezes a parede mais grossa é mais difícil de a gente ouvir, né, quando a parede é mais grossa. Então, alertar, né, que todos podem estar sofrendo e que é importante esse olhar da sociedade, né, a lei lá, chamada lei da Palmada ou do Menino Bernardo, ela vem justamente criando uma obrigação geral de todos, né, assim que tiverem conhecimento de violência contra criança, adolescente, comunicar o Conselho Tutelar, sendo o Conselho Tutelar a porta de entrada, né, para essa comunicação. Então, essa consciência, né, de que é um dever de todos nós cuidarmos das crianças, das nossas crianças e dos nossos adolescentes.
Inclusive, nós tivemos campanhas lançadas durante a pandemia, não é mesmo, magistrada? No fim do ano passado, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça lançou a campanha Me Proteja, com a ideia justamente de enfrentar a violência infanto-juvenil. Uma ideia que surgiu aqui no Paraná, no Tribunal de Justiça, não é mesmo? Gostaria que a senhora falasse para nós sobre essa campanha um pouquinho, né, o objetivo dela e como que ela funciona.
Então, Patrícia, essa campanha é uma campanha muito interessante, muito bonita, né? Muito importante. Ela realmente ela surgiu a partir de uma ideia aqui do Comitê Protetivo do Paraná, e que somou-se a um projeto que já tinha no CNJ, né, de busca por um sinal em que a própria vítima, a criança, né, o adolescente, pudesse demonstrar que estava sofrendo ou está sofrendo violência. Então, ela, fazendo uso do sinal, né, poderia externar isso. Essa, a ideia dessa campanha, ela surgiu justamente nesse contexto pandêmico, né, em que o risco da criança sofrer esse tipo de violência é aumentado, em razão do já mencionado isolamento e distanciamento sociais, né, e também em razão da importância, né, de a gente estar difundindo esse dizer assim, dever, né, de todos. E como que funciona, né, esse sinal? O sinal seriam o dedo indicador, o dedo do meio cruzado. Né? A ideia é fazer uma divulgação mais ampla disso, com vídeos, enfim, nos meios de comunicação, isso está sendo preparado. Uhum. Né? É uma campanha nova que surgiu no final do ano passado, o lançamento, mas que ainda vai ser bastante comentada e vista.
E a campanha, ela é parecida com a campanha Sinal Vermelho, não é, de enfrentamento à violência contra a mulher. A campanha é para a criança, ela pode cruzar os dedinhos em qualquer local que ela estiver, por exemplo, para pedir ajuda, para pedir socorro?
A ideia, realmente, ela surgiu com base na campanha do Sinal Vermelho, uhum, que era de combate, que é, né, de combate à violência contra,
sim,
a mulher.
Uhum.
Né, que é uma campanha da Associação Brasileira de Magistrados com o CNJ, enfim, e outras entidades. A ideia é que a própria vítima possa protagonize isso, né? Então, ela vai fazer um sinal, e esse sinal vai ser compreendido pelo outro como um sinal de ajuda, um sinal de socorro. E são várias as formas, né? Claro que primeiro a gente tem que educar esse público para que ele saiba como agir, né? No caso, as crianças. E, por outro lado, também o público que vai receber esse sinal, né? Que seriam todos nós. E também a questão de você preparar todo o aparato, né, estatal para receber. Porque a gente está pensando aí que, vamos dizer assim, após esse cenário mais pandêmico mais fechado, né, de isolamento maior, com um retorno gradual das atividades escolares e tudo mais, é muito provável que os casos, eles aumentem, né, os casos de notificação, de percepção. E também, vamos dizer assim, quem sabe desse sinal protagonizado pela própria vítima, né? E uma coisa importante e também interessante do projeto,
sim,
é que ele coloca a própria vítima, né, dá autonomia para ela e coloca ela como protagonista ali, né? Tal qual ocorre com o sinal vermelho, como você mencionou, Patrícia.
Sim.
Então, aí que é uma inovação, vamos dizer assim, né?
Uhum. Além dessa campanha e de outras, né, iniciativas, magistrada, o que fazer quando suspeitar, né, alguém suspeitar de abuso infantil, qualquer que seja ele, né, maus tratos, violência, o que a pessoa pode fazer? Ela deve denunciar? Que órgãos ela pode procurar?
Então, o número assim, mais fácil que a gente sempre divulga é o Disque 100, né? Que é o número de denúncias de violações de direitos humanos, que é nacional. Então, a pessoa pode, né, ligar no Disque 100 e fazer a denúncia. Afora o Disque 100, a gente tem os outros meios que já são mais conhecidos, né? Seria o próprio Conselho Tutelar, né? Procurar o Conselho Tutelar, ou a Polícia Militar também, né? Que está à disposição, o Ministério Público, né? E até a própria Vara da Infância, por que não, né? Pode ir até lá e comunicar, enfim, isso vai ser levado adiante.
Muito bom. Quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui. Obrigada pela entrevista, magistrada. E deixo à vontade agora para a senhora.
Obrigada, Patrícia. Eu agradeço o espaço também aqui. Como eu mencionei, é sempre importante, né, a gente ter esses espaços para divulgar e falar do cuidado que a gente tem que ter com as nossas crianças. E da atenção que a gente tem que dar para que esse tipo de situações de violência não ocorram. Então, quero deixar aqui mais uma vez o número, né, o Disque 100, como canal de denúncia, e também o Conselho Tutelar, né, para que seja procurado e que a população possa também fazer a sua parte.
Correto. Muito obrigada novamente.
Obrigada.
E até a próxima.
Até mais.
Eu quero agradecer também a sua companhia hoje aqui. Conversei com a magistrada Priscila Soares Crossetti, juíza titular da Vara da Infância e Juventude Anexos da Comarca de Paranaguá e membro da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E nós falamos sobre o enfrentamento à violência infanto-juvenil no cenário brasileiro. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.